Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 11 graus a temperatura, hoje segunda-feira, já 8 de julho de 2019, ainda bem que o julho está passando rápido e que aí o frio vai embora rápido também. Quem vê, pensa, né? Que a gente não mora em Caxias do Sul e que o frio não vai rápido, mas enfim, faz parte, né gente? Estamos no inverno, precisamos do frio, hoje nem dá para reclamar tanto, já acordamos hoje 11 horas, 11 graus, tá de bom tamanho, tempo firme, não tem aquele nevoeiro, não tem aquela chuva, tá tudo bem. Para a parceria de Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, estamos iniciando mais um temática no seu segmento painel. Lembrando já de antemão aqui as nossas redes sociais, para o Facebook, Twitter e Instagram, arroba Rede Tua Rádio, o WhatsApp que já está aqui na minha tela, 999530616, para você interagir com a gente, porque é muito importante a sua participação. Não só a sua participação, mas a sua opinião também. E vale lembrar a nossa página, além de atualizar as informações de hoje, segunda-feira, dia 8, você também pode acompanhar ao vivo o programa pela tuaradio.com.br. Dito isso, vamos apresentar as nossas convidadas de hoje e convidadas no feminino mesmo, porque hoje a mesa é exclusivamente das mulheres. Até a apresentadora que vos fala, não foi proposital, foi em função de um assunto muito grave que ocorre não só no Brasil, infelizmente, mas no mundo todo. No Brasil nós temos picos, né, de informações em relação a agressões contra mulheres. Por isso, vira e mexe, a gente traz aqui esse assunto novamente, porque é um assunto que, infelizmente, ainda não nos abandonou. A gente precisa das ações, a gente precisa da atuação da comunidade e a gente precisa, acima de tudo, da atuação dos nossos porta-vozes aqui. No caso, na cidade, quem responde pela população no modo geral é a Câmara de Vereadores, que é o porta-voz eleito democraticamente nas urnas. E as mulheres, que este ano batemos um recorde, vejam vocês, nós temos 4 mulheres, de quantas vereadoras?
23 vereadores.
De 23 vereadores, nós temos 4. Mas não dá nem para reclamar, porque pelo menos estamos caminhando para frente, né? Pelo menos a gente não tem só uma, né?
Como na legislatura anterior, né?
Como na legislatura anterior. Bom, eu chamei aqui as nossas 4 vereadoras para a gente falar sobre a cartilha Por Elas, que foi lançada na última semana, na quarta-feira. Foi lançado no dia do meu aniversário, olha só. Foi lançado no dia 3 de julho. Vai ser uma data histórica. Não pelo meu aniversário. Não vou esquecer essa data. Que é mais uma ferramenta, estava até falando para as vereadoras aqui, se a gente pode considerar como mais uma ferramenta de ajuda e de vigilância para as mulheres de Caxias do Sul. A cartilha Por Elas, que foi lançada na sessão ordinária da última quarta-feira, ela tem o grande objetivo de proteger e ajudar mulheres vítimas de abuso verbal, de abuso físico, enfim. A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara lançou o material que faz parte da campanha Nossas Vidas Importam. Então, a campanha Nossas Vidas Importam, e dentro dessa campanha foi lançada uma cartilha, que já está aqui na minha mesa também, a cartilha Por Elas. Por isso, a gente dá o nosso bom dia especial, vou pela ordem aqui da mesa, a vereadora Tatiane Frisso. Vereadora, bom dia, obrigada por ter vindo. Obrigada.
Bom dia, um bom dia especial a você, às debatedoras e a todos os ouvintes.
A vereadora Gladys Frisso também presente. Hoje a mesa completa com as 4 vereadoras. Fazia tempo que não vinha, vereadora. Obrigada, bom dia.
Bom dia para todos, eu que agradeço. É uma alegria estar aqui. E vamos lá, vamos debater, vamos despertar essa mulherada aí para tudo que nós temos direito, né?
Tem, né? Também conosco a vereadora Paula Iores. Bom dia, vereadora. Obrigada por ter vindo.
Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, minhas colegas aqui na mesa. E estamos juntas nessa campanha, né, em prol das mulheres.
Que bom que temos mais uma campanha. E a vereadora Denise Pessoa também. presente na programação do Temática Painel desta segunda-feira. Denise, bom dia, obrigada.
Bom dia a todos os ouvintes e bom dia às nossas colegas vereadoras.
Bom, queria saber de vocês, primeiramente, sobre o sentimento da última quarta-feira no plenário. Eu não estava lá, mas a Isadora devia estar lá, porque ela cobre a Câmara também, nos passou as matérias, a gente fez a matéria sobre este lançamento específico. Mas qual é o sentimento de vocês na quarta-feira lançando, ou tendo que se preocupar? Provavelmente vocês tiveram várias reuniões para chegar não só no nome, né, da campanha Nossas Vidas Importam, mas vocês tiveram que se mobilizar para organizar e daqui para frente, mais ainda, creio eu, para levar essa campanha à frente. O que dá para descrever da última quarta-feira lançando essa campanha em Caxias do Sul?
Bom, na última quarta, então, a gente iniciou com um apitaço na frente da Câmara, né? E que a gente conseguiu mobilizar vereadores, pessoas que frequentam a Câmara foram lá, né? Mesmo aquele frio que estava na quarta-feira, foram cedinho para fazer um apitaço, né? E esse apitaço, ele simboliza o grito de muitas mulheres que foram silenciadas, né, pela violência, mas também por outras tantas que sofrem a violência e que não conseguem ser socorridas ou serem atendidas, né? Então, a gente buscou dar visibilidade e mostrar a importância dessa campanha, porque ainda a questão da violência contra as mulheres ainda é tratado como algo particular, como se não fosse segurança pública. Então, a vida das mulheres é caso de marido e mulher, né, que não se mete a colher. Mas, na verdade, por que a vida das mulheres vale menos do que a dos homens, né? Por que qualquer outro homicídio, ele tem uma importância como segurança pública e quando se trata da vida das mulheres, parece que tudo bem. É, então, é isso que a gente quer chamar.
Normal,
né? Parece, ou o que ela fez, ou como se fosse algo punitivo. Então, nesse sentido, a gente traz essa campanha, né, Nossas Vidas Importam, e a gente traz esse instrumento que é a cartilha por elas. Nós fizemos essa cartilha com um visual que não parece uma cartilha de violência, até porque a mulher ela pode estar com essa cartilha e vai ser difícil alguém entender que isso aqui é um instrumento que trata sobre...
É contemporâneo, digamos assim.
Sim. Uhum. E o nome também, né, por elas. Então a gente trouxe algo bem, bem light, assim, né, nada assim cartilha Maria da Penha, algo assim que daqui a pouco a mulher ficaria com vergonha de estar na rua com um papel desse, né, ou com um material desse, e que as pessoas iriam olhar para ela com um jeito de, ela está sofrendo violência, né? Então a gente entendeu que teria que ser algo mais sutil.
É. Como chegar à conclusão do conteúdo dessa cartilha? Como é que, a partir de onde foram? Como é que vocês começaram esse estudo? Tá, vamos pôr o que dentro dessa cartilha? Aí, Gladys.
Bom, vamos lá, então. Diante de todos os fatos que acontecem, a gente pensou em esclarecer as mulheres, né? Com a Lei Maria da Penha, com a lei do minuto seguinte, com a lei, inclusive, que é aqui no nosso município, para que as mulheres possam exigir dos motoristas do transporte coletivo que parem próximo das suas paradas, próximo da casa, não precisa ser na parada de ônibus. É uma lei que já existe e que tem que ser cumprida.
Depois das 10 da noite.
Depois das 10. Nós tentamos fazer um outro projeto, antecipando, né, a partir das 8 horas da noite, porque achamos que às 10 já é tarde. O nosso clima aqui no inverno, que tu estava falando, escurece antes, né?
Uhum. Mas, e agora, enfim, com o fim do horário de verão, ainda mais ainda.
Enfim, foi dado inconstitucional, porque já existe, nós queríamos favorecer as mulheres, e esse é para homens e mulheres. Uhum. Então, essa lei é uma lei que eu acho bem importante também, e que muitas pessoas não têm o conhecimento. É uma lei que favorece. Então, nós pensamos em pôr nessa cartilha todas as explicações, telefones úteis, aonde as mulheres podem ligar, para quem elas podem recorrer.
Estou olhando
além
aqui,
da conceituação, né, Rosângela, além da conceituação dos tipos de violência.
Sim,
que quando é importante, às vezes, que nem foi dito, a mulher não reconhece,
exato,
cartilha,
né?
Ela não reconhece que está sendo vítima de violência. É importante que ela se identifique ali, né? Ela pode sentir, e então a definição dos tipos de violência é muito importante também.
Foram colocadas aqui um resumo sobre o aspecto da violência física, da violência sexual, da violência psicológica, da violência moral e da violência patrimonial, além do assédio moral, o assédio sexual e o tráfico de pessoas. São itens importantes que a gente se depara no cotidiano. Na minha visão aqui, que a gente faz muito trazendo o assunto violência em todos os âmbitos, não só contra a mulher, mas eu vejo que a violência psicológica talvez seja a mais difícil de ser classificada como tal, né, Tatiane? Talvez o marido disse assim, ai, tu é uma burra. Para a mulher, ela já está tão acostumada, já está tão humilhada, que para ela isso daí passa batido. Só que é assim que começa, né?
Exatamente. E muitas vezes as mulheres, né, elas entendem isso como uma naturalização, algo que é normal. Então, acontece com ela, acontece com alguma vizinha, e é sim uma forma de agressão a psicológica. E eu sempre digo que quando você sofre uma violência física, você se recupera, mas a violência psicológica, muitas vezes, ela demora muito mais tempo e ela engloba muitas coisas, inclusive a própria autoestima da mulher, né? Uhum. Dela se enxergar, a maneira como ela se enxerga, das suas potencialidades. Então, é sim, nós precisamos ter esse olhar atento, porque a violência psicológica, ela é muito sutil e ela acontece diariamente, muitas vezes também na frente de outras pessoas. Então, por isso da importância das mulheres se empoderarem, de saberem essas informações que estão na cartilha, mas que as mulheres sejam mais solidárias umas com as outras, né? Que quando vejam alguma situação, deem apoio, né? Porque a gente nota que esse ditado de que briga de marido e mulher não se mete a colher, não pode mais ser dessa forma, né? Mas tu sabe que no interior ainda acontecem muitos casos, e os vizinhos sabem, mas eles não interferem. Então você acaba sendo conivente com essa situação de violência.
E as estatísticas mostram que ela é de maior volume, a violência psicológica.
Porque ela é avelada, né?
Este ano, na Câmara, a Procuradoria-Geral da Mulher, a qual integramos as quatro, nós fizemos uma moção de apoio a um projeto de lei que está em Brasília, está tramitando, que tipifica como crime a violência psicológica, que hoje ela não é considerada crime, não dá prisão. Esse projeto de lei, no caso, passa a dar, inclusive, prisão sobre isso, né?
O fato é tão grave que as leis, elas têm que estar atentas, como as ações e como as atitudes da população como um todo. Um dos dados importantes citados aqui, e agora falando em nível de Brasil, a cada 15 segundos isso se já não diminui, né? Porque isso a gente fala, semana que vem pode estar mudando. Sim. As estatísticas. Mas, no geral, a cada 15 segundos, uma mulher, ela é espancada. 70% dos registros de violência contra a mulher acontecem dentro de casa e 85,5% dos agressores são parceiros, ou seja, marido ou companheiro ou, né, a pessoa que está próxima.
É importante dizer que a maioria também não tem antecedente. Então, às vezes, as pessoas acham assim, ah, mas ele é uma pessoa de bem, nunca faria isso. Então, quer dizer assim, as pessoas de bem é que estão, né, acabam agredindo as suas companheiras, as namoradas, né? É. Então, o agressor das mulheres tem sido pessoas de bem, teoricamente, né? Então, a gente...
É muito forte, né, não aceitarem o fim de um relacionamento. Eu estava sábado num evento social falando sobre a nossa campanha para mulheres e uma das pessoas que estava conosco disse, está acontecendo com a minha família. A minha filha terminou o relacionamento, ele já estava junto há 9 anos e ele não se conforma. Então, sabe, é uma coisa, está bem perto de todos nós.
Sim, acho que não existe nenhuma pessoa aqui dentro dessa sala que não conheça pelo menos uma pessoa que não tenha passado.
Várias.
Sem dúvida. E outra coisa que chama atenção, né? Eu queria dizer, pelo menos para mim, né? Que não, nós estávamos comentando que as pessoas acima, as mulheres acima de 70, 80 anos, já vêm com o problema do machismo, né?
Sim,
então, para elas isso é normal. Mas nós temos, hoje, 2019, muitas adolescentes que passam por isso. Muitas crianças que são abusadas sexualmente, ou por pai, padrasto, vizinho, avô, irmão. Então, isso é que a gente precisaria poder combater com maior urgência, né? Seja nas escolas ou as próprias mães, né? Que fiquem atentas, porque às vezes o companheiro, né, ele abusa sexualmente. E como dizia, psicologicamente, eles acabam dizendo para as crianças, tu não vai contar, porque senão eu mato a tua mãe, eu mato o teu pai. E aí a criança, por medo de perder alguém, por medo de prejudicar quem ela ama, ela acaba aceitando esse ato.
Eu sei que essa frase é algo que choca qualquer um. Imagina chegar para Denise e dizer assim, ó, Denise, eu vou acabar com a tua família se tu abrir a boca. Obviamente que tu vai ficar perplexa, vai ficar paralisada. Em contrapartida, as pessoas têm que pensar que hoje em dia é muito fácil também quebrar essa coragem toda de uma pessoa que ameaça. Porque a polícia tem métodos.
Sim.
Todos os órgãos envolvidos têm métodos. E eles não são tão machos assim para na hora de fazer, eles realmente fazem. A gente sabe que existe várias ações em que eles batem, eles fazem, acontecem, mas nunca antes deles serem monitorados. Pode perceber, o caso não é monitorado pela polícia, por isso que o cara vai lá e dá tiro, o cara vai lá e destrói todo mundo, mas ele não estava sendo monitorado efetivamente, a maior parte. Tem uns, claro, que já tem até medida protetiva, que conseguem, mas aí a gente, né, no emaranhado de milhares de pessoas, tratando do assunto como está sendo tratado agora, que nunca foi tratado.
É isso.
Então, claramente,
é nesse sentido que eu quis dizer que antigamente não existia nada que protegesse a mulher. Mas hoje tem.
Hoje tem. Mas a pessoa não pode deixar de fazer as coisas por
a
isso.
Sua parte.
Paula, tu é psicóloga, né?
Sim.
O que faz, se a psicologia, eu sei que ela não consegue explicar, mas a gente fica se perguntando aqui, como que pode uma mulher chegar na frente da delegada, olhar para ela e dizer, não, dessa vez passa, pela quinta vez que ela foi, dessa vez ele me jurou que vai mudar, e realmente ela tira a queixa, e o caso segue até ela ser assassinada, até ela ser esfaqueada, até, entendeu? A psicologia tenta buscar explicações, mas até hoje, né? A gente sabe que cada caso é um caso.
Exato, é a frase que eu usar, né, Rosângela? Cada caso é um caso, né? Normalmente, se tu fica muito tempo numa relação dessas, é uma simbiose, é uma relação doentia.
A pessoa, né, pode...
De alguma forma, ela tá... É muito comum pessoas que escolhem o marido igual ao pai, né? Essas coisas da psicologia, né? Então, a questão patrimonial também, a questão dos filhos. Então, tem a dependência psicológica de uma relação assim também, tem a dependência econômica de uma relação assim também, né? E eu tenho o lado da mulher e eu sempre bato na questão de nós trabalhar o agressor. Porque normalmente é um grande sentimento de baixa estima, né? Eu olhando pela psicologia não tem como deixar de falar do agressor, um homem super protegido.
Ele não é porque ele é à
toa. Não, ele não é uma pessoa do mal, ele é uma pessoa doente,
ele
uma
é pessoa transtornado,
né? Pode ter sido super protegido na infância, né? E se sente nada, né? E ele tem a força. Né?
E a gente pode trazer o que a Paula está falando agora para os nossos dias, porque acontece, a gente sabe que existem pessoas acima de qualquer suspeita que podem simplesmente, numa noite, colocar tudo para fora. O senhor, é Lívio Parisotto o nome dele?
Uhum.
Não era acima de qualquer suspeita um grande empresário? Quebrou as costelas da Luísa Brunet, deixou o olho roxo, não sei o quê.
Isso mostra que a violência não é de classe social também.
Aquele